Mudança de imagem. Os dias que se seguiram não foram fáceis para mim, porque eu não tinha quem relatar o que havia me acontecido. Eu estava com medo de sair do meu corpo novamente, mas também não queria parar de fazer os exercícios que Kahan havia me ensinado, principalmente depois de ter obtido o primeiro resultado. A primeira confirmação do que Kahan dissera, depois de ter certeza de que eu não era como pensava antes, apenas um corpo físico. Por esse motivo, todas as vezes que eu fazia os exercícios à noite, tinha que lutar com a certeza dos resultados deste trabalho e com o meu medo. Essa situação foi se tornando angustiante, porque todas as vezes que começava a perceber o aumento de volume do meu corpo, o peso, parava o exercício e me levantava, ia para a janela ou para a cozinha. Quando o medo era muito, me sentava na sala e ligava a televisão. Tudo isso eu fazia na esperança de despistar o medo daquele momento. E só voltava a me deitar novamente quando achava que não havia perigo de sair. Mesmo assim, algo estava acontecendo. Sempre que eu conseguia dormir, meus sonhos eram bem mais claros. Não tinham mais aquela mistura de imagens que é comum nos sonhos. Os meus sonhos passaram a ter princípio, meio e fim. E pela manhã, lembrava-me com detalhes de tudo que tinha se passado durante a noite. Lembrava-me de nomes de pessoas e de suas fisionomias, e também dos assuntos que tinha discutido com cada uma delas. É certo que eu nem sempre entendia o motivo daqueles assuntos estarem sendo discutidos comigo, e sempre os atribuía ao medo e à minha preocupação com a saída da matéria. Porém, mais tarde, eu vim a saber que todos aqueles assuntos e todas aquelas pessoas estavam tentando me ajudar na tarefa tão difícil, mas não impossível, que é a busca da autoconsciência. Algum tempo depois, tive a segunda saída consciente do corpo físico. Naquela noite, não me deitei muito cedo porque tinha recebido algumas visitas que foram embora já perto da meia-noite. Tomei um banho e me preparei psicologicamente para os exercícios. Comecei a fazê-los da mesma maneira que vinha fazendo diariamente. Os dois primeiros eu fiz de pé. No terceiro, me deitei e continuei o trabalho. Quando comecei a perceber o peso em meu corpo, quis levantar. Porém, eu estava com muito sono. Saí da posição do exercício e me virei de lado. Tentei me levantar e caminhar um pouco dentro da casa, mas o sono que eu sentia naquele momento era muito grande e o meu medo de sair também era. Foi num esforço sobre-humano que me levantei e fui até a janela do quarto. Eu não enxergava bem, pois tudo estava envolto numa névoa e me sentia muito mole. Debrucei-me na janela a fim de tirar um cochilo ali mesmo. Porém, após alguns instantes, minha visão começou a clarear e o sono também começou a desaparecer. E em pouco tempo, eu me sentia muito bem. Comecei a perceber que a noite estava diferente. Havia, juntamente com o escuro da noite, um brilho novo. E esse brilho estava em tudo que eu olhava. Nas plantas do pátio, nas paredes dos prédios, no asfalto da rua e até mesmo nos carros que passavam de vez em quando. Foi enquanto eu observava tudo isso que eu vi um homem idoso sair de uma rua que fazia esquina com a rua Cândido Benício. Primeiro, ele parou e ficou em pé na porta da padaria. Olhou-me por um tempo. Depois, atravessou a rua caminhando na direção do prédio. Quando ele estava mais ou menos no meio do pátio, parou, olhou para mim e continuou caminhando, mas não em direção à portaria. Vinha direto para debaixo da minha janela. Como eu estava no nono andar, não tive medo. Aliás, a presença daquele homem dava-me sensação de segurança, tranquilidade. Porém, algo estranho aconteceu. Ele chegou perto da parede e continuou caminhando da mesma maneira, vindo agora em minha direção. Caminhando com tranquilidade e leveza pela parede. Eu observava espantada, mas não com medo. Quando ele já estava mais ou menos na altura do sétimo andar, parou. Continuou me olhando. Pareceu-me naquele momento que ele estava me estudando, me analisando. Ele deve ter percebido que sua presença não me causava medo, mas sim espanto. Afinal, era a primeira vez que eu vi alguém caminhando pela parede. Ele esboçou um sorriso, depois tirou os pés da parede e flutuou no ar. Até aquele momento, não havia me dirigido a palavra, nem eu a ele. Mas não suportei e perguntei: como você faz isso sem cair lá embaixo?
Isto é muito fácil de ser feito. Posso fazer muito mais. E eu não sou a única pessoa que pode fazê-lo. Você também pode.
Eu olhava para ele, olhava para baixo, então disse: espera aí! O que está acontecendo? Como é que eu posso fazer isto se tenho medo até de me debruçar um pouco mais na janela? Como é que eu posso flutuar do lado de fora? E ele disse:
você quer ver como também pode?
Não posso, disse eu.
Pode. Você não está vendo como eu posso?
Estou.
E você confia em mim?
Tenho certeza que você está fazendo isto. Não se trata de confiar. Eu estou vendo.
Então me dê sua mão, que vou trazê-la aqui para fora.
Foi com muito medo que eu lhe dei minhas mãos. E ele as segurou fortemente e me senti sendo puxada para fora. Mas não senti que ele estivesse fazendo alguma força. Quando eu já estava do lado de fora, ele me disse:
se quiser, pode abrir os olhos e ver que está como eu, do lado de fora de sua janela. É bom que saiba que o espaço pode ser sólido quanto nós quisermos. Também pode ser macio e tão leve quanto o vento, tão suave quanto a brisa. Também pode ser escuro como a noite e tão viscoso quanto os pântanos. Agora, você vai conhecer um lugar onde, acredito eu, vai aprender muito.
Começamos a nos deslocar no espaço, primeiro devagar. Depois, comecei a sentir que tínhamos aumentado a velocidade, porque comecei a sentir o vento batendo em mim com mais força. Nesse momento, ele disse:
sinto o vento passando pelo seu corpo, por entre seus cabelos, e sinta, principalmente, que no espaço nós podemos voar como as aves ou nadar como os peixes.
Logo após ter dito essas palavras, comecei a sentir que tinha parado. Pensei: chegamos. Ouvi novamente a sua voz:
pode abrir os olhos.
Quando olhei, estávamos em um ambiente que parecia ser um laboratório de hospital. Cheio de gente com uniforme branco, avental e máscara. Ali, todos estavam trabalhando. Ele me falou novamente:
espere aqui que eu vou até aquele compartimento.
O compartimento era uma sala pequena, que até a metade parecia ser uma parede.